Conversa de Eleição.
Bem-vindos ao Conversa de Eleição, o programa de comentário político da Renascença de segunda-feira. Começamos o ano com Fernando Medina. Miguel Paiás Maduro está ausente por outros motivos profissionais. Fernando Medina, bem-vindo e agora bom
Olá,
ano.
Olá, bom ano.
Já está na estrada mais uma campanha presidencial, será um dos temas principais deste episódio, mas vamos falar sobre o que aconteceu na Venezuela, que está a marcar a atualidade. Este fim de semana, os Estados Unidos levaram a cabo uma grande operação para capturar Nicolás Maduro, que já foi ouvido esta segunda-feira no Tribunal de Nova Iorque. Voltará lá no dia 17 de março. Tudo isto aconteceu, esta grande operação, ao arrepio da lei do direito internacional. Faz, na sua opinião, era a única forma de intervir no regime da Venezuela, esta fórmula utilizada por Donald Trump?
Bom, não é possível ler esta intervenção desligada do que está inscrito na nova Estratégia de Segurança Nacional norte-americana, que foi divulgada há pouco mais de um mês. E esse documento, que é um documento de grande importância, porque no fundo torna público e oficializa aquilo que são as linhas fundamentais da política externa norte-americana, é no fundo um regresso a uma concepção de grandes esferas de influência em que a América, aos Estados Unidos, cabe a liderança do bloco mais ocidental, interpretando-se isso como os Estados Unidos tendo a liderança de toda a América Norte, Centro América Latina. No fundo, a atualização da histórica doutrina Monroe, agora by Trump. E por isso, na leitura, acho que só é possível ler esta intervenção na Venezuela precisamente na leitura do que é uma tradução prática e efetiva da ampliação do poder americano sobre um país que não é um país qualquer, no sentido que a sua capacidade de detenção de recursos naturais, nomeadamente petróleo, dos
tem
quais
uma das maiores reservas.
Tem a maior reserva do mundo, antes até mesmo da Arábia Saudita, mas também das reservas de ouro e de outros minerais, que são também das maiores do mundo, acima, aliás, em alguns minerais de todo o continente africano, fazem da Venezuela um caso particularmente atrativo para a aplicação, para a tentativa norte-americana de dominar o país.
Portanto,
uma das vantagens.
Acredita que essa questão do petróleo foi a única razão que terá movido Donald Trump para esta operação?
Creio que sim, acho que é aquilo que move hoje a administração norte-americana é muito claro, é uma atitude de âmbito imperialista, que tem uma tradução. Donald Trump tem uma vantagem do ponto de vista político, para todos aqueles que se dedicam à análise política, que já tinha demonstrado no primeiro mandato, que é, Trump tem que ser levado a sério nas suas palavras. Não sei se a Filipa se recorda quando foi do primeiro mandato Donald Trump, dizia-se, não nos preocupemos porque ele diz estas coisas, mas depois isto não é nada assim, depois os militares não o deixam fazer, depois isto não será assim, isto será amenizado, tudo saiu errado. Quer dizer, as pessoas têm que levar a sério o que é que o presidente norte-americano diz. E quando ele diz, de forma muito clara, a nossa doutrina de política externa é, nós vamos tomar conta do que é a parte mais ocidental do globo, desligando-nos de outras, desligando-se da Europa, tendo um adversário fundamental com a China. Aqui o que ele faz é concretizar essa leitura. Ele, aliás, não procura sequer esconder, isto é, percebe-se a preocupação da Procuradora-Geral ou do Secretário de Estado Marco Rubio em tentar encontrar as bases sobre a legalidade de que estavam, no fundo, a deter um criminoso procurado nos Estados Unidos, mas Trump é muito claro e até desfaz essa argumentação de forma muito clara, dizendo, bom, isto agora é nosso, nós temos que ser ressarcidos do que foram as nacionalizações ocorridas de companhias norte-americanas e de explorações de companhias norte-americanas pelo petróleo, isso agora vão governar por nossa conta. Vamos lá ter um governante fantoche por nossa conta, aliás, já advertindo, não é, a nova presidente interina de que ou se coloca na linha ou então será substituída por quem cumpre esse papel. E por isso isto é algo por completo ao arrepio do que é o direito internacional. E algo que tem esta justificação, para mim muito clara, e que obviamente não colhe nenhuma justificação, que Trump aliás também não se esforça muito, vamos ser, ele é claro, ele é muito, muito franco, não é, nessa forma como expõe, de vir dizer, bom, isto é aqui para um processo de democratização da Venezuela, ele não está nada interessado nisso, não é? Uhum. É evidente que a Venezuela não é uma democracia, é um Estado que persegue opositores democráticos, é um Estado do qual, aliás, as últimas eleições não são reconhecidas pelas instituições internacionais, nem pela União Europeia, nada daquilo é recomendável.
E
já
que não é esta captura de Maduro que vai acabar com o regime?
Não, aliás, o que parece, aliás, parecer nestas primeiras horas é que a administração de Trump estará a seguir uma linha de prudência no sentido em que querem fazer a troca de posições-chave no regime para poderem mandar no regime, mas não destruir a máquina do Estado. Já. Os americanos pagaram um preço pesadíssimo. Pesadíssimo, quando na invasão do Iraque, no processo de invasão do Iraque, tomaram uma das decisões fundamentais, foi destruir a estrutura do Estado iraquiano. E depois ficaram com um problema, tem um território gigante, tem dezenas de milhões de pessoas para governar, só que não tinham Estado. Por isso tiveram que reconstruir um Estado do zero e as dificuldades foram tremendas e motivou que as coisas ficassem como ficaram. Aqui a intenção não parece ser essa de destruir um Estado, não, era manter as estruturas do Estado, lá se fizeram e arranjaram os seus aliados internos dentro do chavismo e agora haverá um processo porventura de adaptação entre atuais maduristas, continuadores do chavismo, novas figuras que se aproximam numa tentativa de manter o Estado e o regime agora ao serviço dos americanos.
O que é que a Europa pode fazer?
Europa?
Pode ter alguma influência sobre agora o futuro da Venezuela? Algum esforço diplomático que possa fazer?
Nenhum.
Oposição?
Na minha opinião, nenhum. Porque a Europa não tem, obviamente, hoje peso negocial junto da administração norte-americana. A administração norte-americana respeita a Europa exclusivamente nas matérias, ou no seu fundamental, mas não direi exclusivamente, mas fundamentalmente nas matérias que têm a ver com a política comercial, onde a Europa sim tem um poder muito grande pela sua dimensão de mercado, mas também por ser uma união aduaneira, no sentido em que é a União Europeia que negocia as tarifas que o Bloco Europeu aplica aos Estados Unidos, e por isso aí a Europa tem um poder muito grande, em que define o que produtos entram, em que condições e que regras entram, desde as regras sanitárias a outro tipo de especificações, até às próprias tarifas, mas relativamente às outras matérias, há aqui obviamente um diálogo relativamente à situação da Ucrânia, na medida em que os americanos querem livrar-se de toda a despesa que estão a ter com a Ucrânia, mas querem que haja alguém que substitua essa despesa, querem que essa despesa continue a ser feita, isto é, que se continue a gastar na indústria norte-americana. E há um diálogo a esse nível. Fora isso, a desconsideração da Europa por parte da administração americana é enorme, por isso não aquilo é a zona deles e por isso não falei obviamente com os líderes europeus, com nenhum líder europeu sobre esta matéria, mas não creio que a opinião de algum deles fosse particularmente relevante para a posição de Donald Trump.
Este será um dos temas do Conselho de Estado de sábado. Marcelo Rebelo de Sousa convocou um Conselho de Estado para esta semana, aliás, para dia 9. Foi alvo de várias críticas o Presidente da República pelo tempo escolhido, uma vez que estamos, que se calhará a meio da campanha presidencial. Parece-lhe que Marcelo Rebelo de Sousa poderia ter optado por outra data?
Eu acho que o Presidente deve marcar os Conselhos de Estado para os momentos e nas datas que intervir. Acho que também convém não exagerarmos no que é a importância de um Conselho de Estado. O seu Conselho de Estado é o órgão de aconselhamento do Presidente da República. Pronto, é isto que é. Não é um órgão executivo, não é uma Assembleia da República, não é um Parlamento. E por isso tem a importância que tem. Por isso o Presidente entendeu ouvir, considerou oportuno e recorde-se que este Conselho de Estado foi marcado não a propósito da Venezuela, mas após a Ucrânia.
Sim.
Isto é a propósito do que se estava a aproximar, de um momento determinante que pode acontecer nos próximos dias ou nas próximas semanas, que é, no fundo, o fecho de uma solução de acordo para a Ucrânia. Ora, o Presidente tem manifestado preocupações, na minha opinião, extremamente corretas e no ponto de que um acordo desequilibrado relativamente à Ucrânia, o que trará é aumentar a força da Rússia para futuros embates. E por isso a discussão, nomeadamente no dossiê da Ucrânia, nomeadamente daquele, de um aspecto importantíssimo, que são as garantias de segurança, é algo que tem que ser feito, e é óbvio que é essencial que ele se faça em Portugal, porque nós aqui andamos muito entretidos a achar que estas questões, matérias internacionais, são assim as notícias do resto do mundo. Pronto, está aqui a pequena aldeia de gauleses, mas não é assim. Caso haja a possibilidade de haver, assegurar uma capacidade de defesa e de segurança reforçada à Ucrânia, isso obviamente vai envolver tropas que terão que envolver tropas de vários países, e nomeadamente ao nível da NATO envolve tropas portuguesas. E por isso isto não é uma matéria, é uma matéria que nos vai entrar dentro de casa com alguma rapidez. Entretanto, surge o tema da Venezuela, e está em cima da mesa o próximo, que é o tema que Trump já lançou, que é o tema da Groenlândia. Porque o tema da Groenlândia, não só Trump o disse, meio a brincar que vamos ter notícias daqui a 20 dias, porque eles estão-lhe sempre a brincar com ele, a dizer que ele está sempre a dizer vou ter notícias daqui a 15 dias, por isso ele desta vez disse daqui a 20 dias. Mas a própria Primeira-Ministra da Dinamarca veio hoje mesmo, mais uma vez, verbalizar o alerta de que levem a sério o que Donald Trump diz, e que se nós tivermos um ataque ou uma ação dos Estados Unidos, que aliás tem uma base instalada na Groenlândia, ao território da Groenlândia, que já disse que não quer pertencer aos Estados Unidos, e à Dinamarca, que já disse que não cedia a Groenlândia aos Estados Unidos, pela primeira vez um risco seríssimo de uma crise sem precedentes dentro do seio da NATO, e porventura uma situação de mudança estrutural da organização.
Vamos à campanha presidencial. Ontem Fernando Medina foi anunciado como membro da Comissão de Honra de António José Seguro. O seu apoio ao candidato não foi imediato na fase inicial, António José Seguro. Agora esta presença na Comissão de Honra e também de outros ex-ministros do PS é uma forma de dar mais força a Seguro?
Sim, eu já tinha manifestado o meu apoio a António José Seguro já há algum tempo. Eu percebo que no ciclo
na fase inicial houve alguma resistência?
Nas notícias, não, eu sempre tive, eu fui claro na matéria presidencial desde o início, e desde que se tornou claro que António José Seguro iria ser o único candidato do centro-esquerda a avançar em Portugal. Para mim era muito claro que era o apoio que teria,
o
meu apoio, que eu iria
que
apoiar.
Eu,
no fundo, assumi essa posição de apoio a António José Seguro, de apoiar a candidatura dele. Espero, obviamente, que ele passe à frente na primeira volta, espero que ele ganhe na segunda volta. Acho que isso será o melhor resultado que o país pode ter destas eleições presidenciais, e por isso diria mesmo que isto é chamada não notícia, no sentido de que eu apoiar António José Seguro não é propriamente assim uma notícia de grande destaque. Eu acho que a campanha de António José Seguro está em crescendo, precisamente por isso mesmo, porque eu acho que à medida que se estão a aproximar a data das eleições, o que é que nós vemos? Nós vemos uma batalha campal à direita, pronto, feita com vários protagonistas, com André Ventura, Coutinho de Figueiredo, Marcos Mendes e também Gouveia Melo, uma campanha à esquerda bastante menos competitiva e disputada, no sentido em que Catarina Martins e Jorge Pinto estão num campeonato de si próprio, em que a expressão que têm nestas sondagens é de facto extremamente reduzida.
E garantiram que não vão desistir.
Por isso é um erro que eu acho que estão a cometer, porque eu acho que o candidato LIVRE, se tem uma votação abaixo da do LIVRE, eu acho que é um candidato que tira votos ao partido. Isto é, vai consolidar a ideia de que o LIVRE é um partido de intelectuais de Lisboa. Pronto, e por isso a candidatura, insistir numa candidatura própria até ao fim, não faz nenhum sentido. Do Bloco de Esquerda é semelhante, porque o Bloco está numa crise muito profunda, e se a candidatura do Bloco se fica por um resultado na casa dos 3, 4%, além de poderem dificultar muito as possibilidades da passagem à segunda volta do único candidato centro-esquerda disponível, a questão é que se ficam nos 2, 3% com Catarina Martins, é muito difícil imaginar que o Bloco vá renascer por onde. Porque a questão é a seguinte para o Bloco. O Bloco teve ao longo da sua história diversas votações, consoante os vários cenários políticos. O resultado das últimas eleições é um resultado que põe o Bloco numa crise existencial, por assim dizer. Pode-se dizer de que para este resultado contribui muito, não digo justo ou injustamente, até será injustamente, a afirmação de que Mariana Mortágua tem, pela sua personalidade, contribuiu negativamente para este resultado. Por ser uma pessoa mais distante, mais intelectualizada, mais fria, precisamente o inverso de Catarina Martins, que sempre foi uma líder muito popular do Bloco de Esquerda, com uma boa capacidade de comunicação, uma boa capacidade argumentativa, com muita experiência parlamentar, da televisão, de contactos de rua. Se com uma candidata desta natureza o resultado é baixo, o Bloco fica a fazer o quê?
E António Filipe, do PCP?
Eu acho que António Filipe é um não candidato, no sentido em que...
Também devia desistir.
António Filipe, a candidatura dele não tem hoje nenhuma justificação no espaço político que não seja para alguns ali aglutinados em volta do PCP, que cada vez são menos, porque António Filipe, para bem da democracia, mas para mal da candidatura dele, faz uma campanha, tem uma campanha que coincide precisamente durante um período da invasão da Ucrânia pela Rússia, onde a posição do PCP de António Filipe tem sido bastante, diria eu, transparente, bastante benevolente com a posição da Rússia, o que é algo para mim, aliás, que terei que... quer dizer, que me surpreende, porque que fizessem a defesa da posição de quando havia uma União Soviética que se opunha ao sistema capitalista, bom, havia um racional que se faça a defesa do regime russo de índole imperialista, um regime de âmbito capitalista e com, politicamente, de ação imperialista, e que se faça a defesa desse regime, faça à Ucrânia, bom, é algo que deixa toda a gente estupefacta, e por isso, quer dizer, muito baixa capacidade de agregação de gente mais nova, intelectuais, não estão com o PCP, não se revêem no PCP, têm, aliás, uma certa aversão ao PCP, precisamente por causa deste tema.
António José Seguro tem seguido essa linha de apelar ao voto mais à esquerda, sempre com o aviso de que há o risco de nenhum candidato à esquerda passar à segunda volta. É um discurso que deve manter? Não deveria António José Seguro também começar, durante a campanha, a alargar o apelo mais para o centro?
Eu acho que ele se deve concentrar em fazer esses apelos no centro-esquerda, e faz bem em fazê-lo, e deve-se concentrar. Mesmo para os que gostam e para os que não gostam de António José Seguro, há algo que é transversal. Ele é uma pessoa reconhecida, e reconhecida nos seus traços fundamentais. É um progressista, é um social-democrata, militou toda a sua vida no PS, na sua juventude socialista, dentro do Partido Socialista, foi seu secretário-geral, foi depois membro do governo, deputado europeu, um conjunto de cargos que desempenhou, deputado muitos anos, é uma pessoa moderada, é uma pessoa culturalmente que tem origens, quer do ponto de vista geográfico, quer de vivência, que o tornam... que transmitem uma certa imagem de uma certa prudência, de um certo, uma certa ponderação relativamente às matérias, por isso não é visto como um líder, como é que eu ia dizer, estouvado e muito, tem essa característica de prudência, de moderação, de temperança bem, bem, bem marcadas na sua personalidade, e por isso... ninguém hoje no centro-direita ou direita se assustará com uma presidência António José Seguro. O que eu acho que ele tem que fazer, e está a fazê-lo, neste, na minha opinião, corretamente, é de facto mobilizar um eleitorado do centro-esquerda, que se revê em valores, que são diferentes dos do centro-direita, são diferentes dos da direita, a valores que têm muito a ver e que estão muito balizados na justiça social, no desenvolvimento económico, com coesão, com equilíbrio para o global da sociedade, com a defesa dos valores ambientais, tudo isso são valores centrais de um projeto progressista de centro-esquerda, em que ele deve defender, avançar, expor, explanar e mobilizar esses segmentos de eleitorados nesta primeira
volta. Estes primeiros dias de campanha, que arrancou ontem oficialmente, Luís Montenegro esteve este domingo na campanha de Luís Marques Mendes e fez uma declaração que levantou alguma contestação nas outras campanhas. Luís Montenegro avisou que um voto em Seguro e em Cotrim aumentava o risco da passagem de populistas à segunda volta. Considera deste apelo de Luís Montenegro estar a tentar chegar ao eleitorado de António José Seguro?
Eu acho que essa intervenção de Luís Montenegro não tem como destinatário António José Seguro, tem como destinatário Coutinho de Figueiredo. Coutinho de Figueiredo.
Mas também
e Marcos
fala de
Mendes.
Seguro, não é? Diz que um voto em António José Seguro também aumenta esse risco.
Sim, mas creio que realisticamente deve ter sido uma cortesia para não deixar Coutinho de Figueiredo sozinho, aliás cortesia que Coutinho de Figueiredo não merece de forma alguma, pelo que tem feito nesta campanha. Eu acho que o grande tema é o tema da disputa Coutinho de Figueiredo-Marcos Mendes, que eu acho que é uma disputa, como se tem visto, absolutamente fraticida, com Coutinho de Figueiredo a encetar uma luta sem quartel e sem temas, sem de ataque total a Marcos Mendes, porque precisamente eles estão a disputar uma parte do mesmo eleitorado. Eu diria mesmo que eles estão sentados exatamente dentro dos mesmos segmentos eleitorais. E Cotrim precisa, não é, de retirar espaço eleitorado a Marcos Mendes, tem ali uma grande sobreposição, porque eles estão ambos no centro-direita, um com ar mais liberal, outro com ar mais social-democrata, um com ar com uma fala mais vibrante, outros com uma fala mais temperada, mas estão exatamente ali no mesmo segmento. E por isso é que a agressividade entre eles é muito grande nesta campanha, e por isso é que Luís Montenegro veio, no fundo, dizer ao povo social-democrata: não se enganem, não vão pelas cantigas.
Portanto,
de Coutinho de Figueiredo,
de António José Seguro não tem que se preocupar com este...
Não, em nenhum momento, nenhuma candidatura de José Seguro tem de se preocupar com nada, no sentido que tem que se preocupar com si própria, com a mobilização do seu eleitorado e de quem quer apoiar António José Seguro. Eu não creio que... E acho que o espaço, não é, que há hoje para debate, porque o que é que nós temos no nosso mapa? Nós temos um mapa à direita que está com Marques Mendes, Coutinho de Figueiredo, André Ventura e o Almirante. Uma parte do Almirante.
Mas era que é mais difícil a passagem de um candidato de direita à segunda volta?
Não.
Saber qual?
Não, pois, o problema é saber qual. O problema é que as sondagens, neste momento, as últimas sondagens que temos, dão vários candidatos dentro das mesmas margens de erro. E a campanha está a começar, e por isso eu acho que é uma campanha que se vai decidir muito em cima da hora. Vai ser uma campanha imprópria para cardíacos. Vamos ter isto tudo a subir e a descer, e possivelmente, aquilo que me constou, vamos ter uma campanha com muito poucas sondagens. Nomeadamente presenciais, que são as que têm maior dose de fidedignidade, e por isso acho que vamos ter aqui uma eleição que se vai resolver muito em cima do dia da eleição do 18 de janeiro.
Fernando Medina, muito obrigada. Ficamos
muito
por
obrigado.
Aqui com a conversa de eleição. Regressamos na próxima segunda-feira.